recebermos 4,4 milhões de doses, isso daria para vacinar de forma completa mais de 2 milhões de pessoas. E, portanto, aquilo que temos hoje são 500 mil com a vacinação completa. E a verdade é que o Governo, perante este enorme atraso, apresentou atraso como se de um triunfo se tratasse, coisa que obviamente não é. Terceiro aspecto, economia. Diz o relatório da aplicação do estado de emergência que se registou uma inflexão da desaceleração da procura e até vai buscar um relatório da OCDE para concluir que as perspectivas até são positivas. E isto faz referência ao mesmo período em que se soube que em Portugal se tinha atingido um máximo de desemprego registado dos últimos 4 anos. Mas sobre o desemprego, por exemplo, o relatório nada diz. Portanto, tábua rasa sobre as pessoas que estão a sofrer com a crise, tudo para dizer que, olhando lá bem para o futuro, as perspectivas até são muito positivas. É verdade que o negacionismo é péssimo para uma pandemia, mas há vários tipos de negacionismos e todos eles têm, obviamente, problemas muito graves para quem enfrenta uma pandemia. O Governo está numa deriva negacionista em relação à realidade, isso é claro. E, por isso, temos hoje uma estratégia de testagem que perdeu tempo e que ainda não foi alterada. Temos hoje atrasos na vacinação, por subserviência, obviamente, às farmacêuticas e aos interesses das farmacêuticas. E temos um Governo que deixa completamente à deriva as vítimas da crise social e económica. Tanto deixa à deriva que até, pelos vistos, está a fazer pressão para que não se promulgue legislação, que foi aqui aprovada na Assembleia da República, que aumenta os apoios sociais a trabalhadores independentes. E a verdade, senhores membros do Governo, é que este negacionismo do Governo tem apenas uma consequência, é deixar as vítimas da crise todas para trás. E isso
obrigado,
nós não podemos
deputado,
permitir.
Muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alberto Machado. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, de há um ano a esta parte, o Governo e o Partido Socialista andam a vender a ilusão de que ninguém vai ficar para trás. Não é verdade. Ficaram para trás milhares de vidas, não apenas as sacrificadas pela Covid, mas muitas outras, por outras causas, que podiam e deviam ter sido evitadas se o Governo não estivesse contaminado por um preconceito ideológico da extrema-esquerda, que lhes recusou o acesso aos cuidados de saúde de que precisavam. Ficaram para trás milhões de utentes do Serviço Nacional de Saúde que viram as suas consultas, cirurgias e tratamentos adiados, vezes sem conta, porque o Governo não foi capaz de planear e mobilizar todos os meios e recursos existentes no sistema de saúde em Portugal. Ficaram para trás promessas sem fim de apoios às empresas e às famílias que se perderam em anúncios e propaganda. Ficaram para trás 50 mil crianças e jovens que deixaram de receber abono de família por falta de capacidade de resposta da Segurança Social. Ficaram para trás e foi comprometida a testagem em massa e os rastreios às cadeias de contacto, únicas formas de controlar a evolução epidemiológica. Ficou também para trás uma posição forte e liderante da presidência portuguesa do Conselho Europeu, por exemplo, na controvérsia com a vacina AstraZeneca. Falta de liderança que é também evidente nas sucessivas alterações de critério nos grupos prioritários de vacinação, anunciando sempre novos objetivos, sem nunca terminar os anteriores. Incompetência particularmente grave quando quase 90% das pessoas que morreram com Covid tinham mais de 70 anos e muitos milhares de idosos continuam sem ser vacinados. E nestas idades, como seria de prever, a taxa de resposta à convocatória por SMS é reduzida. O que se exige é mais competência. Os factos demonstram que a única solução a que o Governo tem recorrentemente lançado mão para combater e controlar a pandemia tem sido a bomba atómica do confinamento. Uma medida sanitária extrema, com gravíssimos efeitos na economia e na vida das pessoas. E o recurso a essa solução draconiana só aconteceu porque o Executivo do Partido Socialista foi incapaz de, ao longo de mais de 9 meses, antecipar medidas e decisões para salvaguardar a saúde pública e proteger a economia. Do Governo, o PSD só exige que governe, mas o resultado está à vista. Um gravíssimo descontrole sanitário que nos colocou com os piores indicadores do mundo e que só regrediu porque fomos obrigados a confinar de novo e da pior forma. Os portugueses merecem que o Governo deixe de andar a correr atrás do vírus e compreenda finalmente que a grave crise social e económica em que o país se encontra mergulhado lhe exige menos propaganda e mais ação concreta. Esta batalha só se vence com um Governo verdadeiramente capaz de antecipar soluções e de nos colocar à frente do vírus, o que lamentavelmente nunca aconteceu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O mês de fevereiro, que é aquele mês a que estes dois relatórios se reportam, foi de facto um dos meses mais duros da nossa vida coletiva. E foi também o período em que uma certa oposição nos quis apresentar como o pior dos piores de todos os países. É certo que atingimos níveis elevados de infecções por Covid-19. É também certo que perdemos mais vidas. É também verdade que o nosso Serviço Nacional de Saúde se aproximou perigosamente do seu limite de capacidade de resposta. Não há negação, Sr. Deputado Alberto Machado, mas não vale a pena criarmos aqui realidades paralelas. Basta-nos a dureza da realidade daquilo que nós enfrentamos. E a verdade é que enquanto uma certa oposição utilizava este estado de coisas para apontar responsabilidades a quem nos governa, outros tentaram mostrar mesmo que a culpa não tinha sido do Natal, mas antes do surgimento de novas estirpes, mais contagiosas, e que desta vez tinham atingido primeiro o nosso país que todos os outros. Na altura, esta linha argumentativa foi desconsiderada, foi muitas vezes ridicularizada, mas hoje sabemos que os países mais próximos estão agora a enfrentar as dificuldades que nós já enfrentámos e que nós já superámos. E nós manifestamos a esses países o mesmo espírito de solidariedade que tiveram connosco numa altura difícil. É esse mesmo espírito europeu e é esse o espírito também dos jovens Erasmus. Fevereiro foi um mês extraordinariamente difícil para os portugueses que viram os seus familiares adoecer, que recearam eles próprios adoecer, que estiveram em confinamento mais estrito, com os filhos em casa, a trabalhar à distância, incertos quanto ao seu futuro. Mas esse período mais difícil foi ultrapassado e os sacrifícios valeram mesmo a pena. Nós agora podemos concluir que na saúde aumentámos a resposta assistencial, aumentámos a capacidade de testagem e laboratorial, intensificámos o processo de vacinação, ampliámos os recursos humanos em toda a linha do SNS e isto procurando reforçar a recuperação da atividade não assistencial da Covid-19. Mas também na proteção do emprego e das empresas. Alargámos os apoios já previstos, permitindo que os cidadãos e as empresas resistissem a este momento de maior fragilidade. E não, Sr. Deputado Moisés Ferreira, não deixámos que ficassem, de facto, à deriva. Esta resposta dada em fevereiro permite-nos continuar a ter esperança no futuro. Iniciámos o nosso processo de desconfinamento com muita prudência. Estamos a aproximar-nos de 1,5 milhão de pessoas com a primeira dose da vacina. Estamos a regressar à escola. Os nossos professores e auxiliares vão já começar a ser vacinados. Há um ano atrás era impensável que tivéssemos neste momento vacinas disponíveis e que estivesse em marcha um processo que garantirá nos próximos meses a vacinação de 70% da nossa população. Ao alarmismo da direita, nós respondemos apenas com uma palavra: trabalho e responsabilidade, sobretudo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, podemos continuar a olhar para o futuro. É preciso mesmo que esta fase corra bem para nos concentrarmos na recuperação da atividade económica e na garantia dos empregos. Há um país que temos que recuperar e há um partido que sabe como se recupera. Como em 2015, sem hesitações. Recuperar empregos, recuperar o investimento, recuperar a competitividade e recuperar a esperança. O Governo do Partido Socialista nunca baixou os braços perante as dificuldades. E também a minha geração precisa de acreditar num futuro onde caibam os sonhos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para encerrar este debate, tem a palavra pelo Governo o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu esperaria de todos os partidos, mas sobretudo daqueles que nos parecem, de algum modo, desgostosos com aquilo que é a capacidade de resposta dos portugueses, das instituições, ao terrível momento que passámos em janeiro, esperava aqui, antes de mais, que o debate destes dois relatórios é um exercício necessário de prestação de contas à Assembleia da República e de transparência política, tal como temos vindo a fazer ao longo de todo este ano. E se reconhecemos que em janeiro passamos pelo momento mais difícil desta pandemia, estes dados, correspondentes a todo o mês de fevereiro, provam exatamente que tínhamos razão, Presidente da República, Assembleia da República e Governo, na forma como tomamos, no tempo próprio, as medidas necessárias. E é por isso também que devemos aqui reconhecer o esforço dos portugueses que permitiu este resultado. O esforço do Serviço Nacional de Saúde, de todos os profissionais de saúde. O esforço daqueles que estão na primeira linha de resposta, como bombeiros ou forças de segurança ou outros agentes de proteção civil, como forças armadas ou estruturas da segurança social. Durante este mês foi possível reduzir o número de pessoas ativas de um pico de 181 mil a 31 de janeiro para 68 mil, pouco mais de um terço no final deste período. Foi possível reduzir para um terço os internamentos no final relativamente ao início dos períodos. Foi possível reduzir-se de uma situação em que tínhamos mais de 7 mil casos por dia no dia 31 de janeiro para menos de 5 centenas no final deste período. Uma redução tão bem significativa, uma evolução nos cuidados intensivos. E é por isso, este esforço de todos, que significou tão bem que os profissionais de saúde estiveram onde era preciso, sem enjeitar esforços. Que as forças de segurança responderam e que o processo de vacinação criou aqui a proteção necessária nos lares de idosos, nos profissionais de saúde e permitiu chegar a funções essenciais do Estado neste período, como decorreu com a vacinação de bombeiros, com a vacinação de profissionais das forças de segurança. Este conjunto de ações permitiu-nos provar que, em tempos terríveis, estivemos unidos no caminho certo. Os resultados estão aí. Vamos continuar, é esse o tema do debate que se vai seguir.
Obrigado, Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Vamos então passar ao segundo ponto, debate sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência. O Sr. Presidente da República dirigiu à Assembleia da República uma mensagem para efeitos desta autorização, a qual contém a fundamentação e o conteúdo do projeto de decreto do Presidente da República, que renova o estado de emergência por 15 dias, de 1 a 15 de abril de 2021. Vamos, pois, iniciar este debate. Tem a palavra a Sra. Deputada do PS, Maria Antónia Almeida Santos, por favor. Devo, entretanto, dizer que já temos 187 deputados registados e, portanto, estamos em condições de proceder a quaisquer votações. Muito obrigado.
Obrigada.